Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
A todos que nos acompanham, junto ao Fragmentos, recebam os meus cumprimentos e os da Maria Francisca. E na oportunidade de hoje, temos a alegria e a oportunidade de debater um tema com o doutor Antenor Madruga. Nós vamos permanecer na discussão da reparação do dano e do direito penal, e nada melhor do que debater isso com o doutor Antenor, que é uma pessoa de vasta experiência no tema, foi advogado da União, o currículo é vastíssimo. Eu vou tomar a liberdade de sintetizar aqui e citar dois cargos muito importantes por ele ocupados, que foi o cargo de secretário nacional de Justiça e também o cargo de diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, o chamado DRCI, do Ministério da Justiça. Atualmente é advogado, titular aí da banca Feldens Madruga, e atua nas áreas aí do direito contencioso, da ética corporativa e do direito penal empresarial. Madruga, é uma alegria tê-lo aqui, como eu disse, muito obrigado por dispor do seu tempo e da sua experiência para debater conosco.
Obrigado, Daniel, obrigado, Chica, pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, na verdade, é um tema bastante aberto, não diria que temos respostas, mas temos as nossas vivências a dividir com vocês, e é um prazer aqui, obrigado pelo convite.
Madruga, eu tenho que agradecer também. A gente já tem aí trabalhado juntos em alguns casos, né? Participamos aí de alguns problemas e que com certeza a reparação do dano, ele sempre está envolvido. Né? Eu acho que desde que a gente está trabalhando aí com os crimes financeiros, a reparação do dano faz parte da nossa vida. No entanto, a gente sabe que são poucas as pessoas que sabem efetivamente, têm o conhecimento efetivo sobre o assunto. E você, a gente pensou no seu nome, de fato, porque você vai poder conseguir trazer para nós e para o podcast uma vivência rica nesse tema. Então, muito obrigada, de coração, nosso amigo aqui, acho que vai nos agregar muito. E eu vou começar já, então, abrindo aí um primeiro questionamento, ele é mais amplo, e aí você fica super à vontade para trazer o que você tem aí nos agregar. O que tange, como que você entende a reparação do dano no aspecto dos processos criminais? Quando que você acha que o Brasil virou a chave para ter essa necessidade efetiva de se trazer esse tema tão aí controverso para o nosso ordenamento jurídico?
Houve, Chica, eu acho que um movimento bipartido, né? Dois movimentos. De um lado, e ambos olhando para esse aspecto patrimonial do processo penal. Né? De um lado, às vezes, ambos movimentos com esse rótulo de recuperação de ativos. Mas, de um lado, houve um movimento de uma percepção que a persecução penal deveria alcançar o patrimônio que não é propriamente causador do dano, mas aquilo que é o produto do crime. Eu deveria focar mais, não só na imposição de penas e sanções de natureza corporal, mas principalmente no combate ao crime organizado, olhar também para a importância de desarticular organizações criminosas alcançando aquilo que é o produto ou os equivalentes do produto do crime, na percepção de que somente se consegue alcançar uma organização se alcançar o seu patrimônio. Eu diria que esse é o aspecto de persecução do próprio produto ou dos correspondentes equivalentes ao produto do crime. Paralelamente, houve um movimento que não é brasileiro, é mundial também, e dá mais atenção à vítima, né, da reparação e, sim, provavelmente, do dano que o crime causa à vítima. Então, esse foi um movimento que não é brasileiro, um movimento mundial de atenção à vítima e também de levar ao processo penal uma maior efetividade da reparação do dano à vítima. Na minha experiência, um pouco isso se misturou no governo, porque quando se criou o Departamento de Recuperação de Arquivos ali em 2003, DRCI, e aí por uma iniciativa do saudoso ministro Márcio Tomás Bastos, um criminalista, ali a perspectiva era nos dois sentidos, tanto de olhar para a persecução do produto do crime com mais eficiência, e, por um outro lado, também, que era uma preocupação que já vinha de algum tempo na Advocacia Geral da União, desde o tempo em que Gilmar Mendes foi advogado da União lá atrás, mas antes disso, inclusive, de dar mais efetividade à recomposição do patrimônio da União, especialmente quando a União era vítima de desvios de patrimônio público. Então, eu diria que essas duas vertentes se reuniram e trouxeram para o processo, causaram movimentos de trazer para o processo penal uma ótica mais patrimonial.
Perfeito.
E nessa linha, Madruga, e aproveitando aí, como eu disse no início, enfim, uma vasta expertise, vivenciou isso, sistema de perto, colaborou com instituições estrangeiras para esse debate, para o aprimoramento da legislação brasileira. Assim, de maneira bem singela, assim, você consegue identificar dois principais avanços na legislação e na jurisprudência aqui do país nesse tema da reparação do dano?
Bom, avanços vai depender da percepção, mas obviamente a inserção, e vocês mesmos colocaram isso na sugestão, em 2008 do 3874 no Código de Processo Penal, que permitindo ao próprio processo penal arbitrar, ou não arbitrar, mas definir a reparação do dano, esse é um avanço, sim, na perspectiva da vítima. E também, eu acho que vou concentrar aqui, não vou entrar tanto na questão dos esforços que são para a recomposição do produto do crime, que me parece ser uma outra vertente. Agora, há posições da jurisprudência que eu não caracterizaria necessariamente como um avanço, né? E um deles é a própria inclusão do dano moral coletivo entre as hipóteses que podem ser alcançadas, podem ser determinadas, a reparação do dano moral coletivo pelo juiz penal, né?
A gente sabe, Madruga, que você trabalha bastante com o direito norte-americano, né? Tem bastante empresa em que você advoga ou é consultor. Eu queria que você nos contasse um pouquinho do que você vê a diferença entre, claro, dentro da realidade de cada ordenamento jurídico, né? Que a gente sabe que os Estados Unidos é o direito common law e aqui a gente está no civil law, mas o que você entende que a gente poderia trazer ao Brasil como uma forma de se efetivar esse instituto?
Olha, eu acho que às vezes as importações são mal feitas, né? Mas olha, não as importações, às vezes exemplos estrangeiros são bem-vindos, mas são às vezes mal importados. Já que você citou o direito norte-americano, veja a situação dos punitive damages, ou das indenizações punitivas, né? Que é bastante comum na experiência norte-americana. E que, curiosamente, ela entra no Brasil pela porta dos fundos, né? Você olhar o acórdão do Supremo na ação penal 1002, ali você verá, Chica, o ministro, ministro relator, no caso, o ministro Fachin, dizer que, e ao admitir a possibilidade do dano moral coletivo, dizer que ele tem natureza punitiva, caracterizando isso, inclusive, como um efeito extrapenal da sentença. Ora, em nenhum momento o Brasil trouxe o punitive damage ou incorporou a indenização punitiva. Poderia até trazê-lo, tem muita eficácia para dissuadir condutas, mas não necessariamente no processo penal, às vezes no aspecto civil. Mas claro, você veja que foi uma importação, né, para cá, e talvez uma importação com devido respeito, uma importação sem a devida atenção.
Claro. Esse tema.
Eu acho que esses são. Desculpa, Dani, por favor.
Fique à vontade, pode tocar.
Não é o grande, eu acho que o grande problema do Brasil no que tange a recuperação de ativos é isso. A gente acaba trazendo muitas experiências de fora, né, sem inclusive ter a compreensão do que pode ser feito dentro do processo penal brasileiro. É, isso que a gente vê muito e nos incomoda tanto em diversos casos, né? Então a gente tem aí as sentenças com a devida limitação ali de um valor que muitas vezes não se sabe de onde vem, e inclusive não se tratou isso durante o processo. Então eu acho que é muito bem-vindo, de fato, a reparação do dano, mas o Brasil ainda está engatinhando nesse assunto, né?
Está engatinhando, está engatinhando bastante, e eu acho que a própria discussão, eu não diria que nós temos uma posição jurisprudencial estabelecida em relação a isso. Faz todo sentido, imagine, eu acho que faz todo sentido, no meu modo de ver, a reparação do dano no âmbito do processo penal. Imagine a situação, você é vítima de uma conduta criminosa, objetiva, clara, né? Alguém lhe causa um dano por um estelionato, estelionato é claro o dano, enfim, faz todo sentido que não se aguarde a conclusão do processo penal, não se estabeleçam processos paralelos, que uma vez estabelecida realmente a existência do crime, o juiz penal, se dado, obviamente, direito ao réu de fazer a prova, nesse caso, ele possa também determinar a reparação do dano na esfera penal, numa situação objetiva. Então, eu vejo isso com bons olhos. Mas, na medida em que alargamos isso para o dano moral, ou pior, para o dano moral coletivo, aí sim, eu acho que nós entramos num terreno pantanoso e complicadíssimo. E aí, talvez, assumindo, dando ao dano moral coletivo no processo penal, um aspecto sancionatório que ele não tem e não deveria ter, né? A reparação é do dano, do prejuízo causado. Ele não pode ter ali, como disse expressamente o ministro Fachin na Apelação Civil 62, um caráter punitivo. Né?
Em paralelo a isso, Maduro, antes de formular um outro questionamento a você, eu tenho essa impressão, enfim, pessoal, obviamente, que em paralelo a isso que você colocou, dessa necessidade de ter um processo de bloqueio, de reparação, que o processo penal não se torne um faz de conta, o que ocorreu, né, e aqui falando das medidas seguratórias realmente patrimoniais, o que ocorre com a máxima pena é muitas vezes uma banalização dos requisitos para sua decretação, né, como se em existindo um processo, hoje quase que de uma maneira automática vai se existir um bloqueio vasto e sem muito critério para o momento de bloquear, e uma vez bloqueado, o desbloqueio já aí não sofre essa mesma lógica e essa mesma facilidade. Não sei se você compactua dessa mesma ideia que eu.
Não, claro, o processo, as medidas securatórias no processo penal são caóticas, tanto na sua previsão normativa quanto na sua aplicação na casuística, né? O juízo penal no Brasil costumeiramente passa, por exemplo, por cima da personalidade jurídica e sequer dá atenção à personalidade, desconsidera a personalidade jurídica sem qualquer cerimônia, colocando muitas vezes uma pessoa jurídica e pessoas constituídas, grandes empresas às vezes, numa situação de terceiro no processo penal, tendo que seguir uma norma processual pensada para uma situação muito peculiar, muito antiga, própria dos casos penais, da concepção do sistema processual penal brasileiro. Mas hoje nós temos, como você disse, situações que são, nas medidas securatórias e quase sempre nos processos econômicos, virando regra, determinando sequestros de bens ou arrestos em algumas situações, e colocando uma dificuldade extrema, tanto para o acusado, mas também para os terceiros, que eventualmente tenham a posse ou a propriedade desse bem. Né?
Uhum. Concordo plenamente contigo. Essa é a realidade, tenha dúvida.
Mas Olha o absurdo, Daniel. Nós tivemos um caso, uma multinacional, ela teve o seu presidente no Brasil, foi alvo de uma medida cautelar, uma prisão preventiva, por fatos que eram, inclusive, estranhos, relacionados a tempo que ele esteve em uma outra empresa. Não obstante, o Ministério Público pediu, o Judiciário concedeu sem a altiva, sem o contraditório, que é uma outra coisa que talvez nós devêssemos importar, isso sim, da experiência americana, que são as decisões, evitar decisões ex parte, né? Evitar decisões sem o contraditório, especialmente quando a empresa é uma empresa conhecida, não vai fugir, não vai desaparecer com aquele patrimônio. Mas o juiz, nesse caso, decreta o sequestro de bens da empresa e que tem que recorrer, não é? Aqueles embargos de terceiro do Código de Processo Penal. Sendo um estranho, completamente estranho, uma pessoa jurídica que sem qualquer relação, discutindo se aquele ativo é ou não produto de crime, enfim, numa desconsideração da personalidade jurídica feita, como eu disse, sem cerimônia pelo juiz penal. Né?
Uhum. Chica, quer colocar alguma coisa?
Não, se eu começar a gente começa a falar sobre esse assunto aqui, já me traz uma indignação tão grande, porque é exatamente isso. A gente, os nossos clientes acabam tendo não só a vida pessoal devassada, e agora também temos essa moda nova, né, de ter a empresa que não faz parte do processo penal, porque não estamos falando aqui de crime ambiental, né, estamos falando de crimes financeiros, ou até nem propriamente dito crimes financeiros, vamos colocar, né, são casos eventualmente de corrupção, e tem o seu patrimônio bloqueado, e a empresa não vai sofrer qualquer sanção penal. Nos casos em Curitiba, né, Madruga, você sabe bem, a gente tem sofrido isso de uma forma absurda. Existe também casos em que agora o que a gente tem sofrido de um juiz que entende que se a pessoa jurídica, vamos lá dar um exemplo, a pessoa jurídica fez um acordo de leniência com a CGU e os envolvidos, né, a pessoa física, fizeram um acordo de colaboração. Então, no acordo, tanto de leniência quanto o acordo de colaboração, tem uma cláusula dizendo que é feito o pagamento da multa devida do acordo, vai ser levantadas as medidas cautelares patrimoniais. E a gente tem um juiz agora que entende que a empresa não podia, a empresa fez o pedido de levantamento das medidas cautelares, olha, eu fiz um acordo com o acordo de leniência, os meus ex-executivos fizeram um acordo de colaboração, e a gente quer levantar agora as medidas cautelares patrimoniais. Ele veio e falou, não, porque existe uma ação do Estado do Paraná e que vocês não podem levantar. Eu não posso levantar o bloqueio de valores sobre a empresa. Então, o que a gente tem vivido no que tange a reparação do dano mais medidas cautelares patrimoniais é o que você falou, é uma aberração, né? A forma como é aplicado as medidas cautelares patrimoniais, até porque a gente não tem procedimento para ela, né? O Brasil, quando incorporou no seu ordenamento jurídico, a gente nem sabia o que era, nem se utilizava as medidas cautelares, né? Então, isso realmente é espantoso e a gente vem vivendo isso. E acredito que você, na sua experiência, e aí que eu trago de novo a sua experiência com outros países, deve olhar e ver o mais absurdo ainda, né?
Talvez tenhamos, Chica, nós um pouco de responsabilidade nisso quando nós durante afastamos e ainda continuamos afastando a discussão mais ampla da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu sei que estaria um outro podcast, mas nós empurramos a pessoa jurídica quando ela tem que ser sancionada por algum ato ilícito, nós empurramos ela para um processo civil, ou pior, para um processo administrativo, onde os juízes, eles muitas vezes nem formados em direito são, sem as garantias próprias da magistratura, impondo sanções, que são sanções muito graves, inclusive a extinção, a morte da pessoa jurídica, como está previsto na Lei 12.846. Então, acho que por conta de alguns preconceitos nossos, nós também contribuímos para esse carnaval processual que existe hoje na questão patrimonial. A pessoa jurídica não é parte no processo penal, ela às vezes é interessada, não tem um locus adequado e termina sendo levada. Essa questão, volto para voltar ao tema do nosso podcast, para concluir, essa questão do dano moral coletivo, eu não conheço praticamente nenhuma ação de improbidade em que ela não peça dano moral coletivo, como se o dano moral coletivo existisse em toda e qualquer situação, até quem defenda que exista. Mas o mais grave disso é quando isso é deduzido no próprio processo penal. Há situações já consolidadas na jurisprudência, como, por exemplo, a questão do dano moral em situação de lei Maria da Penha, faz até sentido imaginar que sempre existe o dano moral numa circunstância da lei Maria da Penha, mas isso é levado a qualquer outra circunstância. Nos casos de crimes contra a administração pública, vê o Supremo Tribunal Federal, ainda que por uma maioria muito apertada e sem uma discussão muito aprofundada, que não forma uma jurisprudência, aplicar um dano moral coletivo, dizendo que isso tem um caráter punitivo, né? Eu acho que todos deveríamos olhar para esse assunto, e melhor para estudar o que é, o que não deve ser a interpretação do 387.4 do Código de Processo Penal, é analisar esse acórdão do Supremo na ação penal 1002. Né?
Madruga, como nós imaginávamos, o assunto vai ganhando corpo, o bate-papo vai ficando cada vez mais interessante, mas temos aqui um limite a seguir, temos diversas outras indagações ou provocações a lhe fazer, mas infelizmente temos que dar um fecho aqui. Então eu reitero o nosso agradecimento da sua colaboração, do seu tempo e das suas contribuições aqui ao Fragmentos.
Muito obrigado, eu adorei participar. Obrigado, parabéns pela iniciativa. E vamos continuar conversando fora daqui em outras situações. Obrigado a todos. Obrigado a você, Daniel. Obrigado a você, Chica. Parabéns pela iniciativa. Não de me convidar.
Obrigada. De ter os Não, com certeza. Eu estou achando, Dani, que a gente vai ter que começar a fazer Antenor Madruga Podcast 1.1, porque a gente tinha tanta coisa para conversar ainda. Que é isso que é bom.
Foi ótimo só para fazer inveja ao Luciano também. Né? Foi
ótimo. Luciano, a gente vai te chamar, fica tranquilo.
Com certeza.
Um abraço.
Obrigada, Madruga.
Um abraço.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.